dizendo, quando eu fiquei sabendo desse tema, eu fiquei muito feliz. É algo que Deus já trata comigo já há algum tempo, a respeito dessa questão da cura, né? E assim, existe em nosso meio, no meio cristão, muita desinformação a respeito disso, né? Pessoas que não têm a informação correta. E, então, se em nosso meio isso traz confusão, muito mais para aqueles que não têm Cristo. Amém? Porque existe a questão, será que Deus é o Deus que coloca doença? Será que o Deus é o Deus que coloca enfermidade? Será que é vontade mesmo de Deus me curar? Porque pode ser que eu errei, eu pequei, e Deus está pesando a mão sobre mim. Será que Deus pesa a mão, sabe? E eu não tenho aqui, poxa, a pretensão de trazer todas essas informações para vocês de uma só vez. Nós teremos 4 quinta-feiras, mas também que não serão suficientes, porque nós temos a aula no Centro de Treinamento Bíblico, Rema, chamado Cristo, aquele que cura. E são 7 aulas. Sete aulas essas que tem, e aqui tem um tempo de 2 horas. Então, vamos fazer aqui aproximadamente 50 minutos de palavra. Então, nós vamos reduzir, mas você será alcançado na simplicidade dessa palavra. Amém, queridos? E a gente tem que entender primeiro qual o plano original. Qual o plano original de Deus? Da onde começou a minha e a sua história? Porque Deus tem um plano para mim e para você. Quando Deus cria um homem, Ele tinha um objetivo para o homem. Quando Ele criou a mim e você, você não foi obra do acaso. Você não foi somente um planejamento do seu papai e da sua mamãe. Mas você, primeiramente, eu também, fomos um planejamento de Deus. Então, para mim e para a sua vida, existe um plano original da parte do Senhor. Amém? E sabe, queridos, no meio dessa confusão das pessoas que pensam que Deus coloca doença, que Deus faz isso, que Deus é aquilo, eu quero mexer com vocês nessa noite. Ah, Douglas, não é despertar, não, é mexer mesmo. Por quê? Porque antes de você ser despertado, alguém tem que mexer com você primeiro. Eu tenho que sacudir, sabe? E eu creio que esses dias Deus vai sacudir a nossa igreja. Para quê? Para que nós venhamos a despertar para essa área. Por quê? Porque cura é o pão dos filhos. E tem muita gente com dúvida a respeito disso. Pessoas que estão vivendo a vida cristã, sabe, que estão tendo fé para muita coisa, crê para muita coisa, mas a sua própria cura, a sua própria saúde, fé ainda não alcançou. Mas sabe que nós vamos ser mexidos durante esses dias. E a palavra que eu tenho é essa no meu coração. Seremos mexidos para sermos despertados. Amém? Então vamos do início, do plano original. Aonde começa esse plano original? Gênesis capítulo 1. Abra lá comigo, por favor. O início, a origem. A gente vai ver aqui em Gênesis aqui toda a criação, ou todo o princípio de criação. Gênesis 1 já começa, né? No princípio, no início, criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Mas o Espírito de Deus parava sobre a face das águas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia e as trevas noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. E disse Deus, haja firmamento no meio das águas, haja separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separou as águas que estavam debaixo do firmamento da que estavam por cima do firmamento. E assim foi. Chamou Deus ao firmamento o céu e foi a tarde e a manhã o dia segundo. E disse Deus, ajunte-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu e apareça o elemento seco. E assim foi. Chamou Deus o elemento seco terra e o ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era? E disse Deus, produza relva, ervas que deem semente, árvores frutíferas, que segundo a sua espécie deem o fruto, que tenha em si a sua semente. sobre a terra, e assim foi. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto que tinham em si a sua semente, segundo as suas espécies. E viu Deus que era? E foi tarde de manhã, no terceiro dia. E disse Deus, haja luminares no firmamento do céu, para fazermos separação entre dia e noite. Sejam eles para sinais e para estações, e para dias e anos. E sirvam de luminares no firmamento do céu, para alumiar a terra. E assim foi. Deus, pois, fez os dois grandes luminares, o luminar maior que governa o dia, e o luminar menor que governa a noite. Fez também as estrelas. E Deus os pôs no firmamento do céu, para alumiar a terra, para governar o dia e a noite, para fazer separação entre luz e as trevas. E viu Deus que era? Eu vou me deter por aqui, porque na continuidade desse capítulo, nós sabemos o que Deus vai falando. E Deus cria, e após a sua criação, Deus diz, é bom. Deus cria, e após a sua criação, Deus diz, é bom. Sabe, irmãos, quando Deus cria todas as coisas, Ele cria pelo princípio dEle mesmo. Deus cria a partir da sua própria essência. Deus cria a partir daquilo que Ele entende que é bom. Eu e você sabemos o que é bom. Imagine Deus. Então, Deus cria todas as coisas a partir de si próprio, a partir da sua própria essência. Deus cria as coisas como? Como coisas boas. Então, nós vemos aqui que o plano original de Deus, a princípio, é criar aquilo que é bom. Nós não vemos aqui Deus fazendo algo que estava dando errado, algo que saiu do seu controle. Nós vemos aqui Deus criando algo que é bom. Gênesis 1:26, vamos falar comigo. Passa um pouquinho. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se arrasta sobre a terra. Criou, pois, Deus, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e lhes disse, frutificai-vos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Então nós vemos aqui agora que o homem, ele é criado à imagem do próprio Deus que criou tudo que é bom. Então, a essência do homem, ele vem pelo Criador, que é bom. Deus não cria o homem da maneira que nós o conhecemos hoje, ou no estado que ele se encontra hoje. Deus cria o homem a partir de si. Deus cria o homem dentro do seu próprio coração. Deus revela para o mundo aquele que iria governar. Deus coloca o homem dentro de uma condição no qual ele, ó, você é a minha imagem e a minha semelhança. Mas não somente isso, governe. Tenha domínio. Domínio sobre tudo aquilo que eu criei. Domínio sobre tudo aquilo que é bom. Então, queridos, nós podemos afirmar que Deus só cria coisa boa. Nós podemos ver aqui, a princípio, nessa palavra, que Deus não cria aquilo que é ruim. Deus não coloca o homem dentro de uma condição na qual ele não seria capaz de exercer a própria autoridade ao qual ele estava dando ele naquele momento. Deus não estava colocando ele como se fosse, eu colocasse agora o Mateus dentro do meu carro e falava, vai Mateus, dirige. Mateus não tem condição alguma de dirigir. Ele não tem permissão alguma de dirigir. Mas o homem, criado à semelhança e à imagem de Deus, Deus já cria ele com autoridade. Deus já cria ele com domínio. Deus já dá a ele a possibilidade de falar assim, ó, está nas suas mãos. Governe. O homem não governa por si só. O homem não governa porque ele quer. O homem governa porque ele foi criado para governar. A Bíblia diz que Deus não nos colocou por cauda, mas nos colocou por cabeça. Então, a palavra revela para mim e para você que tudo aquilo que Deus cria é bom. Tudo aquilo que Deus fez é bom. E se nós continuarmos a ler, nós vamos ver que para o homem, ele diz que é muito bom. Já parou para pensar? Deus olha para mim e para você e diz, fala, olha, é muito bom. Aquilo que eu gerei, aquilo que eu criei, o meu filho, ele é bom, ele é muito bom. Mas Douglas, mas tem tanta coisa acontecendo, porque ainda existem homens perversos, devido ao pecado, devido à queda do homem, devido ao homem ter saído da sua condição original. Por quê? Eu vou te dar outro exemplo. Isso aqui é uma caneta e ela foi feita para escrever. Então, a sua origem, aquilo que ela foi gerada e criada, foi para escrever. Mas se eu pegar ela, poxa, e tacar no pastor, ela deixa de ser uma caneta? Mas o plano original de Deus, ele dura até hoje para mim e para você. O fator de estar sendo utilizado de maneira diferente da qual ele foi planejado para ser utilizado ou para viver, não muda o plano original de Deus. O plano original de Deus, ele continua vigente. O plano original de Deus, ele continua valendo para mim e para você. Quando Deus vê a mim e a você, ele continua vendo aquele que é muito bom. Aquele que é muito bom. Aquele que é muito bom. Sabe que eu e você não podemos nos ver menos que isso? Nós não podemos nos ver menos que isso. Então aqui nós olhamos, nós estamos observando o plano original. Mas eu quero ir mais à frente com você. Abra lá comigo no livro de Tiago 1,17. Quando nós olhamos a criação de Deus, na criação de Deus, ele expressa o seu amor, ele expressa a sua grandeza. Deus expressa a sua vontade, o seu querer na sua criação. Amém? Tiago 1,17 diz assim, que toda boa dádiva e todo dom perfeito são do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Tiago está falando que tudo que é bom, tudo que é perfeito, vem do alto. De quem? Descendo do Pai. Em quem não pode existir mudança e nem sombra de variação. Já percebeu que a sombra, ela pode parecer aquilo que não é? Deus não pode parecer uma coisa no Novo Testamento e outra coisa no Antigo Testamento. Eu posso fazer, de repente, aqui uma sombra, acho que é mais comum, todo mundo sabe, né? Junto minhas duas mãos e faço isso aqui. Faço tal o quê? Acho um pombinho. Não é assim? Mas é um pombinho. Então há mudança. Sabe que Deus não muda? Nele não há sombra alguma de variação. Ele é o mesmo hoje, amanhã e eternamente. Deus não muda. Então, Tiago está falando aqui, tudo que é bom vem do alto. 1 João 1,5, não precisa abrir, mas diz assim, ó, ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos comunicamos é esta, que Deus é a luz e não há nele treva nenhuma. A Bíblia não diz que Deus tem luz, a Bíblia diz que Deus é a luz e nele não há treva nenhuma. Você já, acho que alguns de nós aqui tem aquele quartinho que nós chamamos o quartinho da bagunça. Não é? Aquele quartinho que a gente, às vezes, nem tem tanto cuidado, tanto zelo com as coisas. É simplesmente colocamos lá de qualquer maneira, certo? Quando você entra, a primeira coisa que você faz é o quê? Procurar no escuro? Não. O que você faz? Acende a luz. Quando você acende a luz, o que você vê? Ordem ou desordem? Foi a luz que trouxe desordem? A desordem, ela já existia. A luz só manifestou. A luz só manifestou a desordem. Então nós vemos que Deus é a luz. É a luz que revela o pecado no homem. É a luz que está revelando ao homem que ele está pecando e que ele está morrendo. Amém? Romanos 12, versículo 2, diz assim: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Romanos está falando aqui, Paulo que escreve aos Romanos está dizendo: ó, não vos conformei com este mundo, não tome a forma desse mundo, mas transforma a sua mente. Como? Renovando ela. A partir de quê? A partir daquilo que é a verdade. A Bíblia diz que conhecereis a verdade vos... É o conhecimento da verdade, mas não somente o conhecimento, mas a prática desse conhecimento. Porque ele fala assim, ó, para quê? Para que experimenteis, para que tenha experiência, para que você conheça a minha vontade, que é boa, perfeita e agradável. Nós estamos falando aqui do princípio, nós estamos falando aqui do plano original. Então agora eu quero mostrar para você algo. Doença, um câncer, ele se encaixa nesse plano original? Um AIDS, ele se encaixa? É boa? É perfeita? É agradável? Poxa, o coronavírus, ele foi bom? Ele foi perfeito? Ele foi agradável? Então algo eu tenho para compartilhar com você. Não foi Deus que criou. Não foi Deus que trouxe isso para o homem. Não foi Deus que colocou, que planejou. Algumas pessoas vieram com a seguinte informação: é que o coronavírus foi plano de Deus para tirar aqueles que não prestavam do mundo. Ah, Douglas, mas o mundo fala isso. Não, isso foi a igreja que falou. Isso fomos nós que estávamos dizendo. Quando eu falo nós, eu falo o corpo de Cristo, porque nós não podemos ver menor aquele que está ali, mas que está pregando isso como um erro para outras pessoas. Porque também são nossos irmãos. E também que eles precisam desse conhecimento. Então, por que nós estamos aqui nesses dias? Para conhecer. Para, de repente, numa conversa, que alguém trouxer um tipo dessa de informação, nós temos bagagem para falar para ele que não é daquela maneira. Sabe, irmãos, não tem como crer em cura para a nossa vida se nós não tivermos uma estrutura em Deus a respeito daquilo que é o pensamento dele, que é a vontade dele sobre cura. É como se eu estivesse orando a Deus falando: Senhor, eis aqui uma grande plantação. Faz crescer, Senhor, a minha horta, faz crescer a minha plantação. Sendo que eu não joguei na terra nenhuma semente. Como Deus vai produzir algo se eu não me estruturei para aquilo? Como Deus vai regar aquilo que não existe? Então, crer para a cura, eu preciso ter base. E a base agora, posto inicial, é o quê? É saber o princípio. Então, se no princípio Deus está estabelecendo as coisas a partir de si próprio, a partir da sua própria essência, e nós observamos não somente no livro de Gênesis, mas Tiago falou isso também, que tudo que ele fez é bom, então eu não posso colocar na conta de Deus aquilo que não é dele. Às vezes é mais fácil colocar na conta de Deus do que assumirmos o nosso próprio compromisso. Em vez de estarmos falando para Deus assim: Senhor, por que o Senhor deixou acontecer? Devemos assumir o compromisso de falar: porque eu deixei isso acontecer. Porque é responsabilidade minha e sua cuidar do nosso corpo físico também. Somos atacados, queridos, em todos os momentos. Mas sabe que a gente não precisa ficar com ataque? Não precisa ficar em uma posição somente de ficar levando murro? Somente ali se defendendo? Não. Ataca com a palavra. Ataca aquilo que tem afligido a sua vida com a palavra. Amém? Então, no plano original de Deus, nós vemos aqui que a vontade dele é curar. A vontade dele é que o homem viva bem. Mas nós também sabemos também o quê? O que aconteceu com o homem? A Bíblia diz que todos os dias Deus vinha na viração do dia para ter o quê? Conversa com o homem. Olha a condição que Adão se encontrava. Adão se encontrava em um lugar totalmente reservado, totalmente preparado para ele, totalmente estabelecido para que ele desse certo, para que ele funcionasse dentro daquilo que ele foi projetado para funcionar, ou para ser, assim melhor dizendo. Mas porque Adão desobedeceu, algo que não, algo não é que Deus foi pego é de surpresa. Mas Adão não precisava para viver aquilo. Gênesis 3, 17. Abre lá, por favor. Vimos o plano original. Agora nós precisamos também conhecer a origem também daquilo que não é a verdade. Gênesis 3, 17. Diz assim, aqui quando Adão havia já comido a árvore do conhecimento do bem e do mal. E ao homem, porquanto deste ouvidos a voz da tua mulher, e comeste da árvore de que te o quê que ele falou aí? Guarda essa palavra, ordenei. Não comer, dizendo, não comerás dela. Maldita é a terra, por quê? Não, espera aí. Quer dizer que porque o homem comeu algo que não deveria comer, maldita é a terra porque Deus fez assim. Tem certeza? Será que é a minha versão que não está? Então a terra se tornou maldita. Mas preste atenção em algo, que eu estava lendo isso e isso me chamou muita atenção. Adão não recebe um aviso. Adão recebe uma ordem. Obrigado. Todo mundo falou assim que é. A gente participa. Adão recebe uma ordem. Uma ordem, ela é diferente de uma informação. Deus não chegou para Adão e falou assim, ó, não come não, porque se você comer, morre. Estava informando a ele, se comer isso aqui, sabia que morre? Isso não é informação? Agora Deus falou assim, ó, se comer, não come, porque se comer, você morre. Às vezes a gente está romantizando muito determinadas coisas, mas eu fico imaginando como Deus falou isso para Adão. Como Deus chega para Adão de maneira que Adão viesse a entender a responsabilidade ou o grau da desobediência, o que aconteceria. Adão até o momento não sabia o que era a morte, porque não havia morte, porque tudo que Deus criou é bom. A morte, ela começa a operar na vida do homem a partir do pecado, a partir da desobediência desse homem, que ele recebeu não a informação, mas que ele recebeu uma ordem. Ele foi intencional naquilo que ele estava fazendo. Quando Deus pergunta para Adão, a primeira resposta dele é, foi a mulher que tu me deste. Tentou terceirizar o problema. Não assumiu o compromisso. Mentiu para Deus. Quando ele pergunta para a mulher fala, foi a serpente que me enganou. Era responsabilidade de Adão guardar e preservar aquela ordem consigo. Tanto guardar e preservar, que ele deveria também ter compartilhado também da mesma ordem com a sua própria esposa. E ele não fez isso. Então nós sabemos o que acontece. Então a terra, a legalidade do pecado, da doença e da morte, ela veio pela desobediência de Adão. Adão deu legalidade para que o mal entrasse na terra que Deus tinha dado para ele como boa. Eu fui buscar o que é maldita. Maldita que essa, ela quer dizer condenada. A terra foi condenada a partir da desobediência de um só homem. Adão erra, Adão peca. E tudo que nós entendemos hoje acontece. Mas Douglas, nós vemos ali que fala que se ele comesse, ele iria morrer. Mas ele não morreu. A Bíblia, ela cita a respeito de três tipos de morte. A primeira, que é a morte espiritual. O que é a morte espiritual? A morte espiritual é a separação de Deus com o homem. A Bíblia cita a segunda morte, que é a morte carnal, que é a separação do corpo com o espírito. E a Bíblia cita a terceira morte, que é a morte eterna, que é a separação eterna do homem com Deus. Adão não morre de imediato, mas ele se separa daquilo que era a sua origem boa, assumindo agora uma origem diabólica. Adão perde a sua natureza divina, agora assumindo uma natureza carnal. Andando agora pelos seus sentimentos, andando agora por aquilo que ele vê, andando agora por aquilo que ele quer tocar. Ele perde toda a conexão divina. Ele perde tudo aquilo, tudo aquilo que Deus tinha dado na mão dele, ele deu ao diabo. Toda autoridade de domínio e de governo, ele perde devido a uma desobediência. Sabe, queridos, às vezes nós não podemos estar andando em cura, porque nós estamos sendo desobedientes ao Senhor. Nós não podemos colocar também, dentro desse contexto, que toda enfermidade, ela provém do pecado. Mas ela também pode ser também por descuido. Você entende que você é templo e morada do Espírito Santo? E como você tem cuidado desse lugar? Nossa casa é limpa todos os dias, varrida todos os dias, cheirosa em todos os momentos. Mas parece que o templo nem sempre. Então andamos de maneira desregrada, fazemos as coisas de maneira desregrada, depois queremos colocar a culpa no diabo. Falta de regra, falta de disciplina, falta de ordem. Deus é um Deus de ordem, servimos a um Deus que é um Deus de ordem. Vocês estão quietos, pensando. Eu falei que a gente ia ser mexido. Eu disse no início. Nós seríamos mexidos nesses dias. Então, nesse plano agora, qual o plano do diabo? Tirar o homem dessa condição perfeita. Dessa condição onde ele está totalmente preparado para viver isso aqui. E locar numa posição totalmente desguarnecida. O homem luta para viver de maneira ruim, mas ele pode viver aquilo que é bom. Ele vive numa luta constante. O homem vive dentro de si, dentro de um vazio, ainda que ele tenha muitas possessões, ainda que ele tenha muitas coisas em sua vida, às vezes ele se vê sozinho. Eu tenho tudo isso. Hoje, o que nós mais vemos na televisão é isso. Pessoa, fulano, tirou sua própria vida. Aí você fala assim, rapaz, se eu tivesse esse dinheiro todinho, eu não faria isso. O cara com dinheiro desse, vou falar para ele, ó, troca comigo, fica aqui no meu trabalho. Uma semana ganhando o que eu ganho, você vai ver que você está bem para caramba. Deixa eu falar, irmãos, o homem sem Deus, ele é vazio. Nada supre o lugar que existe dentro de mim e de você também, que pertence a Deus. Nada no mundo iguala aquilo que Deus fez por mim e por você. Nada no mundo é capaz de mudar aquilo que Deus vê em mim e você. O que Deus vê em mim e você? Muito bom. Muito bom. João, no capítulo 10, abre lá, por favor. João 10:10 diz assim: o ladrão vem somente para roubar, para matar e para destruir. Novamente eu vou ler. O ladrão, o diabo, a serpente, ele veio somente para roubar, para matar e para destruir. Ele não vem para outra coisa. Ele não tem outra intenção sobre a minha e sobre a sua vida. A intenção dele é roubar, matar e destruir. Esse é o plano dele. Enquanto Deus tem o plano bom, o diabo tem um plano perverso, tem um plano ruim. E a origem dele é essa aqui. Sempre ele vai tentar nos matar, nos roubar e nos destruir. Por quê? Porque ele tem inveja daquilo que eu e você somos. Ele tem inveja daquilo que eu e você temos. Aquilo que eu e você somos, a imagem e semelhança de Deus, era o que ele queria, mas ele não teve. A posição nossa de filho era o que ele queria, mas ele também não teve. Então, o fator dele odiar o homem não é porque o homem vem servir a Deus na igreja, é porque eu e você existimos. Ele não age de maneira diferente comigo, com você, porque nós estamos aqui dentro de uma igreja adorando a um Deus verdadeiro. E lá fora, com aquele que está indo, fazendo determinadas coisas que, que não agradam Deus, ele vai agir de maneira diferente, não. Lá fora, ele vai roubar, ele vai matar e destruir. E dentro da igreja, se dermos brecha, ele vai nos matar, nos roubar e também nos destruir. A consequência do pecado é a enfermidade. A consequência do pecado é atrair aquilo que é ruim. Abra lá, por favor, no livro de Deuteronômio, capítulo 28. Deuteronômio 28, a partir do verso 15. Olha a consequência do pecado, o que traz para o homem. Se, porém, não ouvires a voz do Senhor teu Deus, se não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que eu hoje te ordeno, virão sobre ti todas essas maldições e te alcançarão. Maldito serás na cidade, maldito serás no campo, maldito serás no cesto, a tua amassadeira, maldito o fruto do seu ventre, o fruto do teu solo e as crias das tuas vacas, e das tuas ovelhas, maldito serás ao entrares e maldito serás ao saíres. O Senhor mandará sobre ti a maldição, a derrota e o desapontamento em tudo que puseres a mão para fazer, até que seja destruído e até que repentinamente pereças por causa da maldade das tuas obras, pelas quais me deixaste. O Senhor fará pegar em ti a peste até que te consuma da terra na qual está entrando para possuíres. Vai comigo para o... Não, fica aqui por enquanto. Então nós vemos aqui que a desobediência, porque não estamos atentos ao Senhor, todas as consequências que nós colhemos. A responsabilidade é minha e sua, de guardar aquilo que a palavra diz ao meu e seu respeito. A responsabilidade é minha e sua, de permanecermos naquilo que é a palavra. Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sabia que é preciso de fé para crer naquilo que Deus fala a respeito de cura ao meu e seu respeito? Por isso que eu falei aqui no início, se eu não gero uma base ou algo que está me alicerçando, eu não consigo construir. Todo esse prédio, ele está de pé porque embaixo dele, uma base que sustenta toda essa construção. Aquilo que sustenta a minha e a sua vida é a palavra. Então, a base para a nossa vida, a base para andarmos naquilo que Deus fala a respeito de cura, é a palavra. Às vezes, as pessoas estão vivendo uma fase da vida que elas estão precisando buscar, tipo, eu estou doente, mas está buscando prosperidade. Ela está meio que num cabo de guerra. E ela não entende porque eu estou dando dízimo, eu estou indo para a igreja, eu estou fazendo as coisas, por que não está acontecendo? É porque você está buscando ou porque você está plantando a semente errada. Como é que a pessoa enferma pensa em prosperidade? É para gastar com remédio. Não é para passear. Ela pensa, não, porque se eu tivesse dinheiro, eu faria esse tratamento. Se eu tivesse recurso, eu ia para os melhores médicos. Vai para a palavra. Busca aquilo que você precisa. Só Deus, por si você mesmo, sabe do que você precisa. Pode ser que às vezes, nem mesmo nós sabemos. Mas um momento de conversa, ele vai revelar qual a nossa real necessidade. E sabe que Deus não vai tratar, Deus não vai fazer, sabe, poxa, eu penso assim, como se fosse uma escada. Deus quer que você suba degrau por degrau. Não, mas ele está aqui, mas ele está passando esse momento aqui de enfermidade, mas ele quer subir lá para o quarto degrau de prosperidade. Não, queridos, antes de tratar aqui, ó, esse primeiro degrau, ninguém vai passar para o segundo. A Bíblia diz que o povo que conhece o seu Deus fará proezas. Mas também a Bíblia diz também que por falta de conhecimento, o seu povo é levado cativo. Então, o conhecimento da vontade de Deus me liberta, me promove. Mas a falta de conhecimento, ela me aprisiona. E a falta de conhecimento sobre a vontade de Deus me aprisiona até mesmo na enfermidade. Abre lá comigo, por favor. Livro de Romanos 6, a partir do verso 19. Senhor, vai dar tempo. Romanos 6, a partir do verso 19, diz assim: falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Pois assim como apresentaste os vossos membros como servo da impureza e da iniquidade para iniquidade, assim apresentai agora os vossos membros como servos da justiça para santificação. Porque quando erais servos do pecado, estavais livre em relação à justiça. E que fruto tinhas então das coisas de que agora vos envergonhais? Pois o fim delas é a morte. Mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação, por fim a vida eterna. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Qual é a moeda? Qual é o valor do pecado sobre a vida do homem? É a morte. Porque o salário, aquilo que vai, que vai ser creditado na minha e na sua vida, por vivermos uma vida de pecado, é a morte. Continuando o texto, né? Jesus diz: mas o dom gratuito de Deus é vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aquele que vive em santidade, aquele que anda em santidade, ele ganha, o crédito dele é a vida. Enquanto o crédito do pecado é a morte. Queridos, é simples assim. E às vezes nós estamos batendo cabeça. Às vezes nós estamos fazendo coisas conscientemente. O resultado do pecado, desde o início, foi a morte. O resultado é esse. A conta é simples. A conta é simples. Devido ao pecado, você morreu. Tiago 5, você não precisa abrir. Tiago 5, 5,15. Abra lá comigo, por favor. Diz assim, Tiago 5, verso 15: e a oração da fé salvará doente, e o Senhor o levantará. e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Novamente, a Bíblia está falando aqui, fazendo uma referência de enfermidade com pecado. Se tiverem pecados, vos serão perdoados. Lembra de Jesus? Em todo momento que ele curava, qual era a frase que ele mais dizia? Vai e não peques. Vai e não volte, não retorne para a mesma condição. Vá e faça diferença. Vá e não volte a praticar aquilo que o colocou nessa condição. Não volte a praticar aquilo que fez que você chegasse nessa situação. Então, faz o seguinte, você foi curado dos seus pecados. A mulher do fluxo de sangue tinha uma enfermidade. Jesus cura ela, fala para ela também, ó, vá e não peques mais. Por quê? Porque o pecado está associado à enfermidade. É uma porta aberta. Consegue entender? Até aqui vocês estão me entendendo? Vocês estão sérios assim? Mas eu sei que a palavra, ela é boa. O pecado também é conhecido também como cativeiro. Jó 42, 10. Livro de Jó. diz assim, ó. O Senhor, pois, virou o cativeiro de Jó, quando ele chorava pelos seus amigos, e o Senhor deu a Jó o dobro do que antes possuía. Amém? Então, também, poxa, enfermidade também, nós vemos na Bíblia também que ela se refere como cativeiro. É, Lucas 13, 16. Lucas 13, 16 diz assim, e não devia ser solta desta prisão no dia de sábado, esta que é filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa. Está falando de uma mulher que já jazia há, poxa, 18 anos na sua enfermidade. E Lucas, ele tem a revelação e fala, isso é uma prisão. Satanás a tem aprisionado dentro dessa condição. Então a própria enfermidade também, a Bíblia também traduz como prisão. Então, queridos, aqui eu quero só lembrar com vocês, até aqui nós já vimos já o plano original, aquilo que Deus fez, que é bom, e nós vemos também o plano do diabo, que é matar, roubar e destruir. Colocando em paralelo um ao outro, vemos que o mal não cabe naquilo que é bom. Então, até aqui, pode ser que você até agora ainda tenha algumas questões. Mas, sabe, eu quero que você tenha paciência consigo mesmo. Ainda temos quatro dias, quatro quinta-feiras, para a gente estudar sobre esse assunto. Como eu falei aqui, não vamos ser pretensiosos, que vamos dar todo o aparato, porque não daria tempo. O que nós estamos fazendo aqui é um resumo do resumo do resumo do resumo. Mas, como eu falei, é para eu e você sermos sacudidos. Sai daqui com vontade de buscar. Não, poxa, mas ele falou só isso, mas aquilo mexeu comigo, que eu quero buscar mais. Sabe? E isso é o desejo de Deus para o nosso tempo. Amém? Agora, queridos, vem o quê? É vontade de Deus me curar? É vontade de Deus querer que eu ande em saúde? Seria que eu seja perfeito? É vontade de Deus. Mas sabe que o que rouba isso é a dúvida? Porque se eu ando em dúvida, eu não consigo acreditar que Deus quer me curar. Eu prefiro acreditar no sintoma da minha enfermidade. Saber que o nosso corpo natural, ele se coloca, às vezes, muito mais crente do que nós mesmos? Explica isso, Douglas. Quando tem algo de errado, ele avisa para mim e para você. Poxa, o sintoma. Ó, tem algo de errado aqui acontecendo. Reage aí. Tem algo de errado acontecendo aí. Reage. Ele passa a informação para mim e para você. Salmo 103.
Aleluia.
Romano diz que nós devemos ter uma mente renovada, renovar a palavra, poxa, renovar a nossa mente para conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas, às vezes, nem sempre a nossa mente ela vai estar do nosso lado. Porque a nossa mente ela vai reagir de acordo com os nossos sentidos, se nós assim permitirmos. E ela vai falar, olha, não dá mais, já fomos lá e o médico decretou que é o fim. E nós precisamos convencer a nossa mente a se firmar na palavra. A Bíblia diz que a palavra do Senhor, ela é como se fosse uma âncora das nossas almas. E sabe como a âncora faz? Depois que você joga ela, ela trava ali o navio, trava o barco, por mais que ele tente se afastar, ele permanece naquele mesmo lugar. A palavra do Senhor na minha e na sua vida também é assim, como um âncora. Então, vai ser e vai ser necessário que, às vezes, nós vamos ter que usar dessa âncora. Como? Como Davi diz aqui, ó. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o teu santo nome. Está doendo. Está demonstrando sintoma? Está demonstrando sintoma. Mas eu não vou ficar com os sinais do sintoma. Eu vou ficar com os sinais da palavra. Eu vou ficar com aquilo que a palavra diz. Então, eu vou começar a convencer a mim mesmo e falar, eu sou curado. Pelas pisaduras de Jesus, eu sou sarado. Eu ando em saúde divina. Eu tenho a vida de Deus dentro de mim. Eu possuo a mente de Cristo. A palavra do Senhor diz que a vontade dele é para ser feita na terra, assim como é no céu. Então, irmãos, se eu entendo isso, você acha que no céu tem enfermidade? Então, começa a me convencer. Que nem sempre você vai ter um pastor ao seu lado. Nem sempre você vai ter um amigo ao seu lado. Mas sempre você vai ter a palavra ao seu lado. A Bíblia diz que essa que está perto de ti, na sua boca e no seu coração. Essa é a palavra da fé que nós pregamos. E ele continua, bendiz a minha alma, Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Olha o 3. É ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as suas enfermidades. Deus sara, querido, todas as minhas e as suas feridas, enfermidades. É a vontade, é desejo de Deus curar. É a vontade dele se manifestar em amor sobre a minha e a sua vida. Como? Curando a minha e a sua vida. E vai ser necessário, em alguns momentos, confessar a palavra para não convencer o outro. Porque, poxa, convencer alguém que Deus pode curar, sabe que não é difícil? Não é difícil. Eu já contei aqui, mas eu vou falar de novo. Estava eu na mesa do meu trabalho, muito concentrado ali, e veio alguém e falou assim, ó, você tem remédio aí, as dor de cabeça? Eu falei, não, ó, tenho não, mas eu tenho oração, mas eu falei isso de cabeça baixa, eu nem, tipo aquele médico bom, às vezes que você se depara, né? Que ele vai assim, doutor, ele está assim, ó. Você está falando aqui, né? E ele está aqui assim, toma aqui, virose. Assim, mas eu não fiz isso de maneira, porque eu estava muito concentrado ali naquilo que eu estava fazendo. Mas mesmo assim, ele falou assim, ó. Mas você não tem não? Eu falei assim, ó. Eu não tenho remédio não, mas eu tenho oração, você quer? E ele ficou meio naquela assim, tipo, não custa nada, né? Orar não dói, é de graça. Ora aí, queridos, eu parei aqui rapidinho, minha cadeira assim, ó, eu virei, botei a mão sobre ele, declarei a palavra e voltei fazendo minhas atividades aqui. Eu falei, ó, vai embora, eu já fiz minha parte. Foi só o tempo dele chegar Era um corredor como se fosse daqui à porta. Daqui à porta, ele andou e encontrou um amigo nosso, falou, André, estava com dor de cabeça já tem uns 3 dias. Isso acontecendo. Foi ali com o Douglas, ele orou, cara, foi embora. Foi embora. Nós somos o canal, queridos, da manifestação do amor de Deus e da bondade de Deus para a vida das pessoas. Tem pessoas aguardando a minha e a sua vida. Então, vamos precisar, sim, convencer a nós mesmos. Convencer a nós mesmos que Deus conta comigo e com você. Convencer a mim e a você também de que nós podemos ser essa pessoa, esse braço do Senhor que se estende para curar as pessoas. Por quê? Porque é vontade dEle curar a minha sua vida. É vontade dEle pela palavra estabelecida. Nós vemos aqui, tem muitos outros textos que nós poderíamos aqui hoje compartilhar. Muitos outros textos que nós poderíamos aqui para ter mais embasamento. Mas, assim, só por isso aqui, nós já conseguimos fazer uma grande construção. Olhando para a palavra, olhando para aquilo que Ele tem feito, aquilo que Ele faz e naquele que Ele vai fazer ainda por mim e por você. O mundo, ele está totalmente preparado para derrubar a mim e a você. A condição do mundo para o homem é que ele não volte para a sua posição original. Para a sua posição daquele que tem o domínio, para a sua posição daquele que tem o governo. Ele traz o homem para aquele ambiente onde ele pode governá-lo, onde ele pode aprisioná-lo, onde ele pode reter tudo aquilo que é de bom sobre a sua vida, porque enquanto o homem está na condição de pecado, ele não consegue reter aquilo que é bom, ele não consegue usufruir daquilo que Deus conquistou para ele. Então o diabo, ele nos mantém aqui. Isaías 53 diz que verdadeiramente Ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades. O castigo que nos traz a paz. Já parou para pensar? Um erro foi cometido, algo aconteceu, um preço deveria ser quitado. O castigo tinha um preço. Qual era o preço? Era a morte. Ele fala, o castigo que nos traz a paz, o castigo que nos traz a paz, estava sobre ele. Jesus em seu corpo, pendurado no madeiro, leva todo o castigo. E ao descer daquele madeiro, daquela cruz, ele dá a mim e a você a paz. Ele dá a mim e a você a condição novamente de estarmos diante de Deus, como se o pecado jamais houvesse acontecido na minha e na sua vida. Achegai-vos, pois, confiadamente ao trono da graça, a fim de quê? Para quê? Qual a finalidade? A fim de achar favor e graça. Podemos nos apresentar hoje diante de Deus, como se o pecado jamais, jamais tivesse feito parte da minha e da sua vida. Por quê? Porque é plano dele curar a mim e a você. A cura é o pão dos filhos. Deus não quer ver ninguém enfermo. Por quê, queridos? Porque o plano do diabo, ou a sua ferramenta, é também a enfermidade. Porque para Deus ter legalidade aqui nesta terra, Ele precisa do meu e do seu corpo. Senão Ele seria ilegal. A legalidade de Cristo nessa terra é a igreja, o seu corpo. A igreja é o quê? O corpo de Cristo. Então, o plano do diabo, se eu colocar a enfermidade, se eu manter ele nesse nível de pecado, Cristo não pode se mover por ele. Deus não pode se mover por ele. Mas não tem problema, tinha um plano. Vou enviar alguém que não tem nada a ver com a história. Vou enviar alguém que será obediente até o fim, até a morte e morte de cruz. Vou enviar alguém que vai pagar o preço qual ele não poderia pagar. Vou enviar alguém que vai estar no lugar dele, que vai assumir a sua condição. Esse alguém é Jesus Cristo. Nós não podemos andar aquém daquilo que nós temos recebido e conhecido da palavra. Um dos textos que eu falei foi: aquele que conhece, o povo que conhece o seu Deus faz proeza. Conhecendo um pouco hoje dessa verdade, conhecendo um pouco hoje daquilo que Deus fez por mim e por você, daquilo que é a vontade dEle. Sabe, irmãos, nós, os especialistas, a pessoa que trabalha reconhecendo aquilo que é falso e verdadeiro, ela não se detém naquilo que é falso. Para quando chegar algo que é uma réplica daquilo que é falso, ela vem a reconhecer. Ela se detém toda a sua atenção. Todo o seu movimento é sobre aquilo que é verdadeiro. Porque quando eu me detenho naquilo que é verdadeiro, aquilo que é falso realça. Aquilo que é falso, ele começa a aparecer com mais clareza. Eu não preciso olhar para aquilo que é falso. Mas eu preciso me deter com aquilo que é verdadeiro. E a palavra é a verdade.